Bom dia, ouvintes do Rumo ao Campo. Nesta manhã de sábado, nós estamos conversando com o fiscal veterinário Douglas Pacheco. Sabemos das novidades, esse ano ainda não tínhamos conversado, né, Douglas? E aí tem vários assuntos. Inicialmente, bom dia.
Bom dia, é sempre um prazer vir conversar sobre assuntos do estado e dos produtores rurais. Sim, desde o ano passado, devido ao final de ano, né, correria, o nosso trabalho todo reinicia todo ano, né, nunca termina. E nesse reinício de atividades, a gente teve algumas mudanças ali na inspetoria, de colegas trocaram, outros novos entraram. Então a gente agora está renovando todas as atividades que são inerentes ao nosso cargo e na nossa região. E começamos já este ano com alguns alertas, né? A gente teve uma situação agora que foi bem atípica, já para nós, que já estava acontecendo sobre a gripe aviária, né? Que a gente estava trabalhando sobre a influenza aviária lá no litoral, e infelizmente a gente teve um caso em Rio Pardo. Foi uma espécie uma ave da espécie caraúna, né? Ela é parecida com o maçarico preto, né? Mas a gente chama popularmente ela de caraúna, de maçarico, mas o nome dela correto é caraúna, onde ela foi aparecido algumas mortalidades lá no município de Rio Pardo. E aí foi feita essa notificação na inspetoria lá do município, da regional de Rio Pardo. Os colegas foram atender e acabaram, infelizmente ou felizmente, achando esse foco. Na sequência, foi realizada as atividades de controle do foco, né? Foi trabalhado em duas zonas, na parte da fiscalização. Foi trabalhado numa zona primária de 5 km ao redor do foco, onde foram visitadas mais de 600 propriedades. Depois, numa zona de aproximadamente 10 km, onde foi feita a educação sanitária e fiscalização de mais ou menos 700 propriedades. Nisso foi feito o controle, graças a Deus não passou para nenhum ou outras aves, a não ser essas caraúnas que acabaram indo a óbito. E na sequência não entrou na avicultura de subsistência, né? Na sequência, a gente também vai poder conversar sobre a raiva, né? Teve dois alertas agora no estado, uma alerta no norte do estado, onde foi divisa com Chapecó, lá em cima, porque deu caso de raiva herbívora em Chapecó, no município, né, na divisa. E aí o estado, o pessoal do programa de controle da raiva herbívora, eles já notificaram os municípios lá da região para poder fazer a imunização, e também com a divisa com Uruguaiana, né, com a divisa com a Argentina lá, que na verdade no município de Alegrete, onde a gente teve também focos, né, de raiva herbívora, e foi disparado esse alerta para que se fosse feito a imunização dos animais, né, envolvidos na região.
Douglas, a respeito da influenza, da chamada gripe aviária, né? Teve suspeita de casos aqui na região?
Sim, final de janeiro, a gente teve suspeita em Alto Alegre, mortalidade de patos silvestres, né, que estavam no açude numa propriedade. Nós fomos lá para realizar o nosso trabalho de fiscalização e a gente não encontrou. Os animais que tinham ido a óbito já não estavam mais lá, o pessoal tinha recolhido e não teve caso de espalhar para ninguém. Então era uma suspeita de mortalidade, menos mal que não era a princípio. E aí, no segundo caso, foi início de fevereiro, foi até mais ou menos 15 dias antes do que acontecer o caso lá, uma semana e pouco antes de Rio Pardo, que apareceu uns biguá morto lá na 13. Foi aparecendo vários animais. No total, que foram relatados, chegou a quase 10 animais mortos esporadicamente. E aí nos levantou o alerta e eu fui lá fazer o trabalho de atividade nosso normal. Daí a gente encontrou um animal, não tinha característica da doença, né? A gente suspeitou um envenenamento, só que como ele estava muito decomposto, já estava autodecomposição dele, não deu para nem fazer. Eu fiz a necrópsia, mas não deu para coletar material. Mas as características das lesões que ele apresentava não era compatível que nem a gente estava vendo nos animais silvestres da gripe aviária. E aí parou de morrer, né? E a gente via que, tanto na parte de subsistência das aves, tanto das outras silvestres, nenhuma mais estava aparecendo morta. Então foram casos isolados, provavelmente alguma coisa de veneno, até não tinha marca de tiro nem de caça, mas a gente fica sempre alerta e a gente reforça isso que o produtor, toda a população que vê uma mortalidade de animais, que seja tanto de subsistência na propriedade, da sua propriedade, galinha, pato, marreco, ganso, ou ainda os animais silvestres que vê no açude ou até ali na volta da região do alague, que veja esses animais, se vê animais mortos, né, que comunique à inspetoria do seu município ou a gente aqui, pelo telefone 543-3383-1862, que é a nossa inspetoria, para o pessoal, para a gente poder ir lá atender e descartar, ou ainda, se for a gente conseguir tomar todas as ações do Estado para evitar espalhar a doença.
E com relação, então, à raiva, pode surgir ainda, ter alguma suspeita? Como deve proceder se alguém encontrar alguma mordedura de animal?
Já em relação à raiva, nosso último foco foi 2019, né? A gente teve aquele caso grande ali na Mar de São Bento, em Soledade, e acabou levantando alerta dos produtores aqui de Espumoso, e a gente teve casos de raiva no Júlio Cardoso, né? Onde aproximadamente 60 animais e várias propriedades foram a óbito. Na sequência, graças a Deus, a gente não tem mordedura, o pessoal vê pouca mordedura aqui, mas a gente está em alerta, a gente tem as furnas, onde os animais são catalogados, onde esses morcegos hematófagos podem ficar. Então, todo ano, duas vezes por ano, a gente repassa nesses locais, que são cavernas e casas abandonadas aqui do município, que a gente avalia para ver se tem eles ou estão passando por lá. Caso algum produtor veja uma mordedura de morcego, né, qualquer um dos municípios que a gente trabalha, que a gente nem conversou no passado, hoje a gente está atendendo Tapera, né, aqui também, né, no município de Espumoso, né, que ali tem alguns casos que acontecem de mordeduras e teve casos suspeitos de raiva, e a gente coletou início do ano e deu negativo. Mas assim mesmo, pela essa parte da leitura, que a gente fica avaliando os lugares onde os morcegos podem estar. Dos casos que estão acontecendo, uma foi lá em cima, lá no Noai, divisa com Santa Catarina, né, e o outro foi lá em Alegrete. Nessa sequência, a gente estipula um raio de 8 a 12 quilômetros, dou foco para fazer a vacinação perifocal, porque onde os morcegos, lá tem grande notificação de mordedura de morcego nos animais, né, tanto em bovinos, equinos, ovinos e até suínos que eles pegam, né. E aí, caso se encontre com um morcego que não é para lidar com o animal, que chame a gente vê uma equipe de estado que eles podem fazer o controle. E a orientação da vacinação. Como a gente não tem caso muito perto, né, fica a optativa do produtor, né, nessas regiões onde a gente está dando a mortalidade e deu animais com mordedura, a gente é orientado. A vacina não é cara, dá para entrar no protocolo de vacinação do produtor, porque uma vacina, um animal que se perca, paga o protocolo de vacinação durante anos, né, o prejuízo de perder um animal. Então, caso o produtor tenha condições de fazer o protocolo de vacinação nas aves, nos animais, não tem carência, né, pode fazer até no produtor de leite, mas hoje a gente não precisa vacinar aqui ainda, né, a gente sempre orienta a vacinar, mas não tem casos muito próximo, né, e a gente está trabalhando nisso, e que os produtores, caso vejam algum sinal de mordedura nos animais, ou vejam, é diferente desses morcegos que a gente tem na casa, né, que ficam nos galpões, né, o morcego hematófago, ele é um pouquinho maior, o Desmodus rotundus, ele fica dentro dos galpões, né, e aí ele se alimenta do sangue dos animais. Caso veja alguma situação dessa, entre em contato com a gente também.
Falamos de raiva, falamos da influenza, a gripe aviária, mas tem mais um assunto bem delicado que a gente sempre aborda e que parece que este ano a questão da declaração de rebanho, ela está mais firme e cobrando mais.
Isso, né? A gente teve todo ano, anualmente, né? Assim como o imposto de renda, eu falo com os produtores, todo ano tem que fazer a declaração dos animais, a declaração anual de rebanho, né? Antigamente, antes de 2020, né, antes da pandemia, vamos dizer assim, o pessoal se preocupava muito por fazer a vacina da aftosa, que eram duas campanhas anuais. E o pessoal vinha na inspetoria fazer a vacina da aftosa e, junto com isso, realizava a declaração de rebanho. E o pessoal prestava mais atenção na aftosa do que em si na declaração. Atualizava o saldo de animais e, então, fazia a vacina da aftosa. Com a retirada da vacina da aftosa em maio de 2020, muitos produtores achavam que não precisava mais ter o que fazer, né, conosco ali na inspetoria. E a gente tem, o produtor tem que pelo menos uma vez por ano declarar todos os animais que ele tem na sua propriedade, porque a gente brinca que a gente é um grande cartório, como se fosse o IBGE na parte dos animais. E a importância da gente saber quantos animais existem nos municípios que nós trabalhamos aqui, ou no estado inteiro, é para tomar as medidas sanitárias para enfrentar as doenças, que a gente estava comentando sobre raiva, sobre a influenza aviária, para a gente saber quantas propriedades existem nos raios que podem estar aparecendo doença, e a gente ter as medidas mais efetivas e ter controle para não espalhar as doenças e os produtores não terem prejuízo. Então, declaração anual este ano vai ser feita de 15 de abril a 14 de junho, tá? O período foi mais curto, geralmente ela era 4 meses, eles diminuíram para 2 meses, porque foi observado que 85% das declarações no estado do Rio Grande do Sul eram feitas nos últimos 15 dias. Então, o período longo, o pessoal sempre deixava para fazer na última hora, né? Meio que comum para a maioria dos brasileiros, vamos dizer assim. Nessa situação, então, tem uma novidade desse ano, que os produtores vão poder fazer, assim como foi no final do ano passado, online, né? O produtor, ele consegue acessar o produtor online, que é o sistema da Secretaria da Agricultura, né? Ele pode usar a senha que a gente fornece para ele lá, com o CPF dele, uma senha que é gerada por ele, né? Ou ainda ele consegue acessar, pela novidade desse ano, o GovBR, Se ele entrar no link do produtor online, ele vai ter a opção de entrar com a senha do GovBR, né? Mesmo que ele tenha o acesso bronze, ele consegue acessar, ele vai ver toda a propriedade dele, ele vai conseguir fazer a atualização do rebanho. Quem já utiliza para eventos sequestros dos cavalos consegue fazer GTA para eventos de cavalo, né? E ainda consegue dar nascimento, dar morte por, sem diagnóstico, com diagnóstico de doença, baixa para consumo, né? E manter o rebanho atualizado sem precisar ir vir até a inspetoria, até o nosso escritório.
Douglas, você pode me passar os números de quanto falta ainda no que se refere às declarações de rebanho?
No estado, ano passado, só 84% dos produtores fizeram declaração, no estado inteiro. No nosso município, a gente foi um pouco pior. A gente só teve 55% dos produtores que declararam. Nós temos, em média, 1.163 produtores para realizar a declaração do total de propriedades ativas que a gente tem hoje, e 521 não fizeram. E é o que modificou do ano passado, dos outros anos para cá, né? A gente sempre fazia a busca ativa, né? E aquela situação, menor número de funcionários na inspetoria e para atividades a campo tem só eu, né? A gente vai atrás das propriedades, conversa com os produtores para que eles se regularizem, né? O que modificou esse ano foi que o Estado bloqueou as propriedades inadimplentes. Então, o produtor que vai tentar, mesmo que ele não venha na nossa inspetoria, vai em outro lugar fazer uma movimentação, ou vai fazer uma GTA, ou vai querer pegar um extrato, não consegue ter o acesso das informações. Tem que ser realizado um processo administrativo chamado auto-infração, né? Tem que ver a situação dele, se é a primeira vez ou não que ele está recebendo esse auto-infração para ser convertido em advertência ou não. E aí, então, ele está regular frente ao Estado para poder seguir movimentando e declarando seus animais. Na nossa região, o município de Espumoso ficou com menos declarações, né? Campos Borges teve 62%, Tapera 76% e Alto Alegre 80%. Então, do geral, de cada município, o Espumoso faltou 521 propriedades, Campos Borges 157, Alto Alegre 52 e Campos Itapera 72. A gente reforça, então, que o produtor venha realizar a declaração conosco. A declaração, eu brinco com os produtores, tudo que a gente faz na inspetoria é gratuito, a gente não cobra um real para fazer nada da atividade. Todas as atividades que a gente fala, que a gente faz aqui, tanto de ajudar os produtores em caso de doenças diferentes que apareçam, mortalidades, ou o animal está com uma doença, está suspeitando que não está conseguindo tratar e não está conseguindo resolver, a gente não faz atendimento clínico, mas a gente faz diagnóstico de doenças para tentar fazer o correto prevenção de espalhar essas doenças, né? Então, morreu uma vaca, não sei do que foi, né? Está difícil de conseguir, o veterinário do campo que está me auxiliando não fechou o diagnóstico, pode chamar a gente. A gente tem vários colegas que nos ajudam e a gente trabalha em conjunto com os veterinários de campo para achar o diagnóstico e prevenir mais mortes dos animais. E a gente brinca que o produtor só paga alguma coisa quando deixa de fazer. Então, quando ele deixa de declarar, quando ele não faz uma GTA, daí o preço é meio salgado, né? Então, a gente pede que o produtor venha declarar. A gente está a equipe pronta ali para receber o pessoal a partir do dia 15 de abril, né? Então, pessoal, sei que semana que vem já vai aparecer o pessoal querendo fazer declaração, né? Não, ainda não está aberto, a gente vai conseguir entregar alguns formulários, mas a partir de 15 de abril que o sistema vai aceitar essa declaração. E aí o que o pessoal precisar, tiver dúvidas, ou a gente está sempre à disposição para resolver, para responder alguma dúvida, questionamento. O telefone nosso tem WhatsApp, né? 543-3833-1862.
Falamos aí, então, de raiva, falamos da influenza e também esse alerta da declaração de rebanho que começa 15 de abril e vai até 14 de junho, que este ano, né? Se o pessoal não se cuidar, vai dar problema. Nós agradecemos a participação. Douglas Pacheco, fiscal veterinário da Inspetoria Veterinária de Espumoso.
Eu que agradeço a participação. Um bom final de semana a todos. Um abraço.